ou desorganizar. De repente, quando nós temos o 7 de outubro de 2023, essa postura muda e muda radicalmente. A Hamas foi completamente enfraquecido, não foi aniquilado. A gente sabe muito bem que o Hamas continua operando, mas foi muito, muito enfraquecido mesmo e desmilitarizado. E o Hezbollah seria o próximo alvo óbvio, até mesmo nas incursões ali de reações de 2023, isso aconteceu. Agora toma essa força. Então, Netanyahu tem sim uma retórica recorrente nessa questão de defesa de Israel, isso é bem verdade. E também a sua popularidade interna não ajuda, né? Porque aí toda vez ele acaba colocando uma investida maior. No entanto, existe um risco à segurança de Israel que o governo israelense não vai tomar, não vai assumir mais uma vez, porque o resultado é desastroso. São vidas inocentes que acabam pagando por essa conta, por isso existe, fazem essas mobilizações. O que vai depender no NATO é agora se a comunidade internacional vai ter um apoio, e aí eu estou falando de Estados Unidos com toda a situação lá dentro. Mas aí é assunto para um comentário ainda mais longo, Donato.
Então, vou aproveitar que você está aqui falando da posição dos Estados Unidos, porque eu queria te ouvir, ô Krigner, a respeito do não acordo entre Estados Unidos e Irã com a mediação do Paquistão. Que o Paquistão tem fronteira extensa com interesse em que a região seja pacificada. Mas, de qualquer modo, não houve esse acerto no fim de semana. O Trump promete agora atuar no Estreito de Hormuz, inclusive atacando com o bloqueio de navios que tenham pago pedágio para os iranianos. Por que é que será que a gente não chegou num acordo entre Estados Unidos e Irã? E o que é que isso pode representar? Um retorno ou o fim desse cessar-fogo que, entre aspas, ainda não está muito consolidado, Krigner?
Com certeza, realmente esse cessar-fogo não está consolidado. E eu vou dizer uma coisa, viu, Nanato? Quando você tem dois atores que estão negociando, seja qual for o tipo de negociação, tanto em política externa como uma negociação comercial, e os dois estão negociando em cima de uma posição definida, não em termo, em cima de um objetivo a longo prazo, você tem uma inflexibilidade muito grande dos dois lados. Então, o objetivo principal dos Estados Unidos nessa guerra era justamente a derrubada do regime dos Ayatollahs. O objetivo principal do Irã é a manutenção do regime dos Ayatollahs. Não tem como ali, e do Irã, que eu falo do regime realmente dos Ayatollahs, né? Não tem como a gente esperar que vai ter um momento ali, um ambiente para que haja uma flexibilidade. Nesse sentido, qualquer cessar-fogo baseado numa negociação, ele é meramente temporário. E a esperança, ainda que triste, é muito baixa de que haja realmente uma solução diplomática, ou senão um dos lados vai ter que trair a confiança daqueles que o apoiam. E se for no caso americano, isso vai ser muito negativo, considerando que nós temos as eleições domésticas acontecendo muito em breve, em que ali o Congresso Nacional Americano vai ficar definido, seja na Câmara dos Deputados Americanos ou mesmo no Senado.
Henrique Krigner, analisando esses assuntos com a gente, daqui a pouco ele volta com outros comentários para você aqui no Jornal da Manhã. O presidente Lula viaja à Europa nos próximos dias e deve discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O repórter Marco Viana tem as informações.
Isso mesmo, essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma agenda bem definida e estratégica, com temas que passam diretamente por economia, política e tecnologia. Lula embarca para a Europa entre os dias 17 e 20 de abril, com passagens pela Espanha, Portugal e Alemanha, em um movimento do Palácio do Planalto para reforçar a presença do Brasil no cenário internacional. O principal foco é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que segue como prioridade do governo. Além disso, Lula deve ter reuniões bilaterais importantes, como o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e participar de eventos internacionais que discutem democracia e o combate ao extremismo. Outro ponto forte da agenda é a regulação das Big Techs e o debate sobre a soberania digital, um tema que ganha cada vez mais peso nas relações entre os países. Na área econômica, o presidente também participa da Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia e indústria do mundo, com foco em atrair investimentos e ampliar parcerias comerciais.
Jornal da Manhã, 6 horas e 19 minutos.
Essa é para o pessoal que tem carro flex. Sabia que quem vai de etanol está ajudando a salvar o planeta? Sem exagero nenhum. Carro com etanol emite até 90% a menos de gases do efeito estufa se comparado à gasolina. E como mais de 80% dos carros feitos aqui são flex, a gente pode sim combater as mudanças climáticas com etanol. Quer abastecer e ajudar o planeta? Vai de etanol!
Tem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com os presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil nas eleições presidenciais? Terceiro encontro desta série. Almoço Empresarial Lide, dia 27 de abril, segunda-feira, meio-dia, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. Cenários do Brasil em 2026. Os líderes da política debatendo o futuro do país. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder está no Lide.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Jornal da Manhã, 6 horas e 23 minutos. A defesa do tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Geraldo Leite Rosa Neto, entrou com um pedido para suspender o processo sobre a morte da esposa, PM Gisele Alves Santana. Quem tem os detalhes pra gente é o Fabrício Neitzke.
Segundo os advogados da defesa, a ação penal deveria ser sustada devido a um suposto conflito de interesses. O motivo alegado é o de que o caso é analisado tanto pela Justiça Comum quanto pela Justiça Militar. Inicialmente, o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a corte, não há elementos que apresentem risco à segurança jurídica do processo ou à defesa do tenente-coronel. Os advogados de Rosa Neto alegam que, com duas ações simultâneas, o PM pode receber decisões conflitantes. A defesa também solicitou um habeas corpus para o acusado, mas o pedido foi rejeitado pelos desembargadores. Geraldo Leite Rosa Neto é apontado como o autor dos tiros que mataram Gisele Alves Santana em 18 de fevereiro, no bairro do Brás, no centro de São Paulo. Na ocasião, ele alegou que a companheira teria cometido suicídio, mas o avanço da investigação levantou outras suspeitas. Um mês depois, o tenente-coronel foi preso em São José dos Campos e encaminhado para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Ele também foi aposentado pela PM com salário integral de mais de R$21 mil. Já a filha de Gisele, de apenas 7 anos, começou a receber a pensão pela morte da mãe na última semana, 49 dias após a morte.
Jornal da Manhã, 6h25.
Hora H do Agro.
Diante da escalada do preço do petróleo, países da Europa e Ásia têm aumentado o interesse pelo etanol brasileiro. Isso tem feito com que as usinas de cana e milho trabalhem para atender a uma demanda crescente do mercado interno e externo também. Mais informações com a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Produtores rurais, usinas e entidades setoriais estão se mobilizando para alavancar a produção de etanol diante da alta do petróleo. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, a safra 2026-2027 deve ter acréscimo de quase 4 bilhões de litros. Isso significaria mais de 40 bilhões de litros produzidos pelo Brasil, o que significa um recorde. A colheita da cana, que começa nesse mês de abril, deve crescer cerca de 3%. E algumas consultorias estão apontando aí uma produção de etanol no Brasil que pode saltar 16% na próxima safra. O Brasil está sendo procurado por outros países exatamente para consultar aí sobre a importação do etanol. Portanto, a indústria passa a mirar com mais maturidade o mercado externo. O Thiago Scaff, que é diretor da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, afirmou que países da Europa e da Ásia estão intensificando a demanda por biocombustível. E agora, diante da elevação do preço das passagens aéreas, também a produção do combustível sustentável de aviação ganha mais espaço de discussão aí quando o assunto é segurança energética dos países. Ainda é muito cedo para falar numa produção de larga escala, porque existe toda uma adaptação, tanto falando ali da parte da aviação por si só, mas também a parte regulatória, de contratos. As fontes com quem a gente conversa têm dito aí que a indústria brasileira de bioenergia está muito madura e pode sim começar a dar os próximos passos para que o etanol, que já é produzido aí em duas vertentes, né, o anidro e o hidratado, que esse etanol também possa começar a ser direcionado para esses modais, né, grandes, como aviões e navios. Eu te convido a assistir o Hora H do Agro, que foi ao ar neste sábado, porque a gente fala mais sobre isso, traz várias fontes, várias perspectivas sobre etanol, SAF, segurança energética como um todo. O programa está disponível na íntegra lá no YouTube da Jovem Pan. E claro, fica o convite para você nos assistir também aos sábados, às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã, além do espaço aqui, às segundas, quartas e sextas, no Jornal da Manhã. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli participando aqui com a gente. Falamos de esporte porque o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, realizado ontem em Itaquera, terminou empatado em 0 a 0. Confira aqui na reportagem do Vitor Boni.
Empate no derby paulista na noite deste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em Itaquera e não saíram do 0-0. Timão teve dois jogadores expulsos ao longo do jogo. Na primeira etapa, André fez gesto obsceno e foi mandado embora após análise do VAR. E na segunda etapa, por agressão em Flaco Lopes, o lateral direito Mateuzinho também deixou o Corinthians em desvantagem numérica. Palmeiras tentou, mas com com boa atuação defensiva e também do goleiro Hugo Souza, o Alvinegro conseguiu segurar o empate até o final. Palmeiras, que agora tem 26 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto Corinthians, com 11, segue na 16ª colocação, ameaçado pela zona de rebaixamento. As duas equipes têm como próximos compromissos Libertadores da América. Corinthians enfrenta o Santa Fé na quarta-feira, enquanto Palmeiras tem como rival o Sporting Cristal na quinta.
Ainda o esporte. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o Master de Monte Carlo ao derrotar o antigo número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Acompanhe os detalhes na reportagem do Guilherme Silva.
Jannik Sinner conquistou, no último domingo, o Masters 1000 de Monte Carlo, o seu segundo e mais importante título. O italiano bateu Carlos Alcaraz por 2-7-0 e, com isso, derrubou o adversário do posto de número 1 do ranking, assumindo o topo do mundo no tênis. O título dará 950 pontos a Sinner, alçado à marca de 13.350, 110 a mais que Alcaraz, que possui 13.240 e que perdeu 350 pontos com o vice-campeonato em Mônaco.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, eu recebi aqui nos estúdios da emissora Fernando Yunis, presidente do Mercado Livre. Entre tantos assuntos que a gente conversou aqui no programa Show Business da Jovem Pan, um deles chamou muito a atenção, que foi a transformação que o comércio eletrônico viveu, especialmente nos últimos 6 anos, que é o período em que ele está à frente da companhia. Em 2020, por exemplo, tinha 20% de market share e hoje tem 43%. Vamos ouvir um pouquinho do que o Yunis falou dessas mudanças no setor.
A gente cresceu e, segundo as várias fontes que mencionam market share, falam de um market share de 40, 43%, dependendo da fonte. A gente está por aí nesse market share. E os estrangeiros entrando, investindo muito, crescendo, os players nacionais realmente numa situação mais difícil.
A porta do elevador abre, a luz do corredor acende, o gás chega, a bomba d'água funciona, a reforma ocorre com segurança. Quase ninguém pensa nisso, mas a verdade é simples. Quando tudo funciona bem em um condomínio, tem engenharia por trás. Manutenção de elevadores, instalações elétricas, redes de gás, estrutura, reformas e sistemas essenciais do prédio não são assunto para improviso. Porque em condomínio, um detalhe mal resolvido pode virar risco para muita gente. E por isso que o CREA São Paulo fiscaliza e orienta para que esses serviços sejam realizados por profissionais e empresas legalmente habilitadas, com responsabilidade técnica e segurança. Antes de contratar, síndicos, gestores e moradores precisam fazer a pergunta certa. Quem vai executar um serviço relacionado à engenharia tem registro no CREA São Paulo. Quando a manutenção é séria, a segurança também é. A engenharia mora em seu condomínio. O CREA São Paulo fiscaliza.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Jovem Pan está no Telegram.
Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic. All the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jornal da Manhã, 6 horas e 35 minutos. A Câmara Municipal de São Paulo dará início a 8 comissões extraordinárias voltadas para estudos e políticas públicas. Quem tem as informações para a gente é o David Diogo, na capital paulista, mais uma vez participando com a gente aqui. Pois não, David?
Pois é, Nonato. Entre as comissões extraordinárias que devem ser criadas nessa semana na Câmara Municipal de São Paulo estão a de Segurança Pública, a de Direitos Humanos e Cidadania, a do Meio Ambiente e Direito dos Animais e a de Relações Internacionais. Durante os encontros também serão eleitos os cargos de presidente e vice-presidente de cada comissão extraordinária. Os trabalhos eles serão realizados ali no plenário, 1º de maio, do Legislativo Paulistano. A primeira comissão a ser instalada pela Câmara Municipal será a de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente, marcada para esta terça-feira, à 13h30. As demais irão acontecer na quinta-feira, às 15h. E aqui a gente vai fazer a diferença, né? A diferenciação das comissões permanentes de uma Casa de Leis para as comissões extraordinárias. As comissões permanentes, elas são estruturais, duram todo o mandato ou biênio e analisam projetos de lei temáticos. A Câmara de Vereadores de São Paulo, ela conta hoje com 7 comissões permanentes. Já as comissões extraordinárias, elas são temporárias, são criadas para fatos específicos, com prazo definido e se extinguem ao final, ou seja, prazo que pode durar 60 dias, 90 dias ou 120 dias, dependendo da necessidade. O foco dessas comissões extraordinárias são fatos, investigar fatos determinados, como CPIs, realizar estudos específicos ou representação. Além disso, os colegiados promovem estudos, debates e avaliam a criação de políticas públicas dentro das áreas de atuação. Políticas públicas essas muitas vezes surgem da população, ou seja, da sociedade civil organizada. É claro que a gente vai estar acompanhando o trabalho delas no decorrer do prazo estipulado por cada comissão extraordinária da Câmara de Vereadores de São Paulo. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, na capital paulista, obrigado, David, pelas informações. E é hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Começando pelo jornal Estado de São Paulo, vamos aos destaques do Estadão. Manchete principal, ó, ícone da ultradireita global, Viktor Orbán é derrotado na Hungria. O partido do opositor Peter Magyar obtém ampla maioria no parlamento, destaca aqui o Estado de São Paulo. Foi um dos assuntos do fim de semana, essa eleição na Hungria. Teve eleição também no Peru, mas no Peru ainda não está contabilizado. Gestor de fundos é citado como cérebro de fraudes do Master. É destaque também no jornal Estado de São Paulo, destaque na capa para hoje. Para fortalecer Haddad em São Paulo, o PT busca aliança com o PSDB. É mais um assunto. E a foto de capa de hoje do Estadão, a 60 quilômetros de São Paulo, uma transposição contra a crise hídrica. É uma ação da Sabesp em Biritiba Mirim para evitar a crise hídrica em São Paulo. Do Estadão, a gente vai agora para a Folha de São Paulo. Orbán é derrotado e encerra 16 anos no poder na Hungria. Em eleição histórica, diz aqui a Folha, partido do opositor Peter Maguiar obtém maioria no parlamento húngaro. Ainda na área internacional, Trump diz que Estados Unidos vão fechar o Estreito de Hormuz a partir de hoje. Cenário atual do primeiro turno é o mais apertado para Lula desde 2002. Também destaque da Folha, foto de capa da Folha para algumas estudantes. E o destaque, escolas criam projetos para combater misoginia e machismo nas escolas. E agora vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, com os assuntos de capa de hoje. Também na linha do Estadão e da Folha. Virada na Hungria, Orbán é derrotado nas urnas e deixa o poder após 16 anos. E aí tem uma foto com os húngaros comemorando a derrota do Viktor Orbán em frente ao parlamento da Hungria em Budapeste. Além disso, empresas do Rio vivem onda de atestados falsos, olha isso. Estados Unidos anunciou o bloqueio de Hormuz e o Irã espera uma invasão. Outro destaque, o Kid Abelha se reúne para uma turnê por 10 capitais após 13 anos longe dos palcos, grupo importante da época do rock nacional nos anos 80. Outro tema, empate acirra disputa de Lula e Flávio pelo centro. É destaque também do Jornal o Globo. Aliás, esse assunto a gente traz aqui para a análise do Henrique Kriegner, que está comentando os principais temas com a gente nesta manhã de segunda-feira. Kriegner foi destaque do Datafolha nesse fim de semana. E aí um acirramento. A Folha dizendo que é o período mais acirrado para o Lula desde 2002. E no segundo turno, já um indicativo de empate. Até agora a gente tinha alguma folga de Lula à frente. O que é que isso significa? E que tipo de alerta que isso acende para a campanha à reeleição do presidente Lula? Ou que tipo de motivação isso traz para a campanha do Flávio Kriegner?
Olha, um alerta bem grande, viu, Nonato? Porque justamente na cabeça e no discurso aí do presidente Lula nos últimos meses era como se fosse uma eleição ganha, né? Acho que o presidente Lula tem essa postura de pensar que por ser uma grande liderança, independente de posicionamento ideológico, todos têm que reconhecer a liderança histórica que é o que Lula tem no Brasil, mas por ser essa grande liderança, ele acredita que é a única liderança e que é o único que consegue dialogar com a população brasileira. E os números das pesquisas, a reação nas ruas, todos mostram que Lula cada vez menos dialoga com a população brasileira. Dialoga, sim, com a sua base eleitoral, dialoga com algumas pessoas aí que são seus fiéis seguidores. Mas com a população nas ruas, nós acabamos de falar dos preços da cesta básica. Nós estamos vendo aí também toda essa questão econômica, o desafio econômico que o Brasil vive hoje. Não só econômico, mas também na parte social, os indicadores sociais que não estão melhores do que estavam alguns anos atrás. Então, são muitos desafios que o povo brasileiro está fazendo a conta. E quando faz a conta, percebe que a atual administração ficou muito a desejar, não consegue entregar boa parte das promessas que foram feitas. E isso vai se refletir na urna, Nonato, queira ou não queira, porque o voto, ele é um voto, claro, passional, no sentido de tem muita emoção, tem muito sentimento de utopia, do que eu quero para o meu país, da parte ideológica, mas é um voto que não é destacado da realidade, não. Se o povo não se sente representado por uma determinada administração, isso aí significa que ela está com data de validade. E, na minha opinião, é isso que nós temos aí para esse ano de 2026. Eu acredito que temos ainda muito tempo, muita coisa para acontecer, mas que o sinal está muito, muito vermelho aí apontando para uma reeleição. Isso a gente já pode começar a dizer que sim.
Kriegner, a gente está trazendo aqui, para quem nos acompanha com imagens, né, os destaques da pesquisa, com o Flávio liderando 46% no segundo turno, Lula chega a 45%, mas aí Zema e Caiado aparecem com 42%. Isso também dá um gás aí para essas outras campanhas, que não apenas a do Flávio Bolsonaro, que não apenas a polarização, ou seja, os demais candidatos pensando, posso chegar também?
Com certeza, isso inspira muitos outros, tanto é que nesse fim de semana nós tivemos manifestações muito claras, né? O próprio governador Romeu Zema brincou ali numa postagem dizendo que estava convidando o Flávio Bolsonaro para ser o seu vice. Isso é para marcou a posição dele de que ele não aceita ser vice de jeito nenhum. A mesma coisa, Caiado também fez manifestações muito nesse sentido. Então, todos estão levando a cabo as suas candidaturas e acabam agradando diferentes setores da sociedade. Só que no segundo turno, essas candidaturas não se voltam para o presidente Lula, se voltam para Flávio Bolsonaro. No máximo, vão se isentar de um posicionamento, mas isso ali é a menor das possibilidades. Vão voltar ali junto com Flávio Bolsonaro ou quem for aquele que vai para o segundo turno, que tudo indica que seja de fato Flávio. Mas tem muito tempo aí para acontecer, muita coisa, na verdade, para acontecer até o dia da eleição para saber. Mas a verdade é essa, no segundo turno vai haver uma união dessas demais lideranças, entendendo que o cenário que o Brasil se encontra é um cenário insustentável por mais 4 anos, Donato.
Henrique Kriegner analisando os assuntos aqui com a gente, daqui a pouco ele está de volta. São 6 horas e 44 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, para falar um pouco a respeito de finanças, de assuntos que mexem com o seu bolso. Iniciativa aqui do Banco PicPay, Renata Flores já está com a gente. Tudo bem, Renata? Boa semana.
Oi, Nonato, bom dia para você, para a nossa audiência. Sabe que hoje eu vou começar com uma pergunta direta para você, Nonato.
Bora.
Você já passou por aquele perrengue, vai puxando da memória, de você estar sem internet numa viagem internacional e ter que ficar procurando um lugar com conexão Wi-Fi para poder pesquisar alguma coisa ou então responder alguma mensagem importante? Já passou por isso?
Opa, certamente. Quem nunca, né, Renata? E aí você fica preocupado. Ah, vou procurar um restaurante, vou procurar uma cafeteria para você tentar achar um Wi-Fi que possa contribuir. Muitas vezes você acaba perdendo algum trabalho, né? Às vezes você tem alguma coisa para entregar na parte online e você acaba não fazendo isso, até mesmo alguma pesquisa que você está fazendo ali. Ah, vou fazer um passeio XYZ e eu preciso checar como é que eu chego até esse passeio. Você acaba não conseguindo também. Porque nem sempre, né, Renata, você acha o Wi-Fi liberado, né?
Exatamente. Passei também muito por isso. E isso, Nonato, sem contar que você precisa de internet para pedir, por exemplo, um carro por aplicativo, para você se localizar, para traduzir aquela língua que você não fala, ou até piorem, para acessar o cartão de embarque para voltar para casa, por exemplo. E aí, qual é a dica de hoje, né? Quem é cliente Epic PicPay, que é a conta mais premium do PicPay Bank, não precisa mais se preocupar com isso. Por quê? Pelo próprio aplicativo do PicPay, o cliente pode abrir a sua conta global. E aí, Nonato, que a mágica acontece. Porque com a conta global, o cliente Epic vai ganhar internet internacional gratuita com 10 gigas. Ou seja, você vai ativar direto pelo app do PicPay, sem precisar comprar chip, sem precisar ir a loja alguma.
Isso é muito bom, né? Então, o cliente Epic, que tem a conta global, ele ganha essa internet na viagem internacional. Tem custo para abrir essa conta, Renata?
Olha, a conta global PicPay não tem taxa de abertura e manutenção também não tem. Ou seja, muito conveniente em viagens. E agora eu vou dar 3 motivos para isso. Primeiro, porque ela usa o câmbio com cotação comercial, que é mais barato que o turismo. 2, além disso, né, tem o saldo em dólar e euro com bônus de 4% ao ano para quem é só, para quem é cliente Epic. E por último, tem ainda o cartão global, que é aceito em mais de 180 países e que você pode, Nonato, usar por aproximação pelas carteiras digitais e dá até para você fazer saque em caixas eletrônicos ao redor do mundo. 3 bons motivos.
Opa, sem dúvida nenhuma, não tem nem como a gente não pensar em aproveitar. Obrigado por compartilhar, então, essa possibilidade aí do chip de internet para quem é Epic PicPay, conta global. Renata, amanhã tem mais, bom início de semana para você, hein?
Pra gente, e até amanhã.
Valeu. Agora são 6 horas e 48 minutos. A gente traz aqui informações de Brasília, começando aqui o nosso giro com o repórter Marco Viana. Traz detalhes da agenda presidencial de hoje, dia 13 de abril. Marco, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, primeira edição. O que você destaca dessa agenda da semana? Mais uma vez, bom dia.
Olá, Nonato, bom dia para você, boa semana, bom dia a todos que nos acompanham. Agenda cheia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de hoje, nesta segunda-feira, aqui em Brasília. O dia começa com despachos internos no Palácio do Planalto, onde Lula deve se reunir com auxiliares diretos para tratar de assuntos administrativos de governo. Ao longo da manhã, estão previstas reuniões com ministros e integrantes da equipe, o que é comum na rotina do presidente, principalmente no início da semana, quando são definidas as prioridades e encaminhamentos de projetos. Já no período da tarde, a expectativa de novos encontros no Planalto, incluindo reuniões institucionais e possíveis audiências com autoridades, embora alguns compromissos possam ser ajustados ao longo do dia, e é comum que isso aconteça. Acontece com bastante frequência na agenda presidencial. Essa movimentação intensa acontece em um momento importante do governo, com discussões internas e articulações políticas ganhando força aqui em Brasília. Portanto, Nonato, a segunda-feira do presidente Lula é marcada por reuniões e despachos no Planalto, em um dia de bastidores e definições para os próximos passos do governo. E, claro, acompanharemos tudo diretamente de Brasília. Nonato.
Marco Viana, direto da Capital Federal. Obrigado, Marco, atualizando aqui para a gente as informações sobre a agenda do Executivo para hoje. Com um gesto político, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda irão conduzir o evento que anuncia o empréstimo para a obra do túnel Santos-Guarujá. A reportagem é de Pedro Trito.
Em novo capítulo pela disputa de investimento do túnel Santos-Guarujá, o governo federal convidou de última hora integrantes da gestão Tarcísio de Freitas para uma solenidade de assinatura de empréstimo do Banco do Brasil para a construção da obra na Baixada Santista. A cerimônia, marcada para esta segunda-feira, conta com representantes do governo Lula e teve como objetivo formalizar a garantia da União para viabilizar o financiamento de parte da obra, considerada estratégica para a mobilidade no litoral. O aval do governo federal permite que o Estado de São Paulo contrate um empréstimo de cerca de 2,6 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil. Esse valor complementa os investimentos já previstos para a construção do túnel, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá por baixo do canal do Porto de Santos. Segundo o governo, a medida reforça a parceria entre União e Estado e dá mais segurança financeira ao cronograma do empreendimento. Técnicos envolvidos afirmam que a garantia federal reduz riscos para operação de crédito e acelera etapas do projeto. O túnel Santos-Guarujá é uma das obras mais aguardadas da região e integra o pacote de infraestrutura voltado à modernização da mobilidade na Baixada Santista. A expectativa é de que a ligação reduza significativamente o tempo de travessia entre as duas cidades, hoje feita por balsas. Apesar do avanço no financiamento, o projeto ainda depende da continuidade das etapas de licitação e execução, além da coordenação entre governos federal e estadual para cumprimento do cronograma. O governo afirma que novas fases do empreendimento devem ser anunciadas nos próximos meses.
O presidente Lula escolheu o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, como novo ministro da articulação política. A reportagem é da Beatriz Souza.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, foi escolhido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação entre governo e o Congresso Nacional. Guimarães vai ficar no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo no dia 3 de abril para disputar as eleições ao Senado pelo Paraná. Desde a saída da petista, o secretário-executivo Marcelo Costa assumiu a pasta de forma interina, mas não foi escolhido por Lula para comandar o ministério. Guimarães usou as redes sociais para dizer que aceitava o convite do presidente da República e que tomará posse na próxima terça-feira, dia 14. A Secretaria de Relações Institucionais é um dos ministérios mais importantes para o governo, por ser responsável pela articulação política. Neste ano eleitoral, os desafios são ainda maiores. O governo tem pautas sensíveis e de grande importância, como a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a regulamentação de trabalhos por aplicativo, que já tramitam na Câmara. Além da sabatina de Jorge Messias ao STF, que já tem data marcada no Senado. Guimarães abriu mão de disputar as eleições pelo estado do Ceará nas eleições de outubro para assumir o cargo.
Bom, assunto aqui para a gente ouvir o Henrique Krigner. O Krigner, faltando pouco tempo aí para o fim desse mandato do presidente Lula, mas indicando aí para a articulação política o deputado José Guimarães, que tem muito trânsito já lá em Brasília. Mas terá muito trabalho, o Krigner, à medida em que a gente está num ano atípico, daqui a pouco eleição, antes da eleição tem também Copa do Mundo, e aí os olhos se voltam para o Brasil, se fizer boa campanha então, mais ainda. Então, como é que você vê essa indicação do Lula e se ele terá efetivamente muito trabalho pela frente ou nem tanto?
Olha, Nonato, essa indicação é de deixar qualquer um assustado. Não podemos esquecer que nós estamos falando do homem que foi pego com dólares na cueca. Esse é o deputado que agora assume toda a parte de articulação política do governo diante do Congresso. E a expectativa, pelo menos, podemos ser inocente, mas dizer que a gente espera que ele não vá fazer articulações com dólares na cueca, né? Ou tirando dólares da cueca para poder comprar apoio dentro do Congresso. Esperamos que não seja assim que o método escolhido pelo deputado agora nessa pasta. Mas como é que pode uma coisa dessa? Ele não foi preso pelo que ele, né, pelo condenado pela justiça, porque o crime prescreveu depois de 16 anos. Então, uma pessoa que é flagrada com dólares na cueca e aí o crime fica na justiça rodando e não é preso, não é condenado porque o crime prescreveu. Esse é o tipo de pessoa que assume a articulação política do governo federal junto ao Congresso. É um escândalo. O que aconteceu aí é um escândalo. Essa nomeação é um escândalo. Eu quero ver quais vão ser os deputados que vão querer ter uma reunião, se assentar ali junto com o deputado para poder fazer essa articulação. Ele abriu mão de um cargo, provavelmente porque não conseguiria ser eleito para poder fazer isso. Agora, a gente vê muito bem a quem ele deve lealdade. Isso não pega bem para o governo, isso evidencia como é que o governo está fazendo as articulações e é um escândalo para o pagador de imposto brasileiro, Nonato. Não tem cadeia para esses que são próximos e amigos do rei. É vergonhoso.
Ô Krigner, eu tenho ainda um minuto. Nesse um minuto eu queria te ouvir exatamente nesse ponto que você fala. Quero ver quem é o parlamentar que vai negociar, que vai conversar. E eu estou perguntando isso porque a ex-ministra Gleisi Hoffmann disse que a indicação dele é um ponto importante para a articulação, porque ele terá esse trânsito. Você vê diferente, então?
Bem diferente, justamente por conta desse histórico. É uma mancha que não se lava porque não houve verdade ali nessa situação. Se tivesse sido provado inocente, o caso julgado, mas é minimamente estranho que um caso como esse, tão explícito, fique rodando 16 anos na justiça e prescreva, simplesmente evapore e aí a gente tem que fingir como se isso nunca tivesse acontecido. É vergonhoso, pelo menos o pagador de imposto que faz tudo certinho na sua vida para não ter nenhuma consequência negativa, não vai aceitar uma coisa dessa.
Henrique Krigner, analisando os assuntos com a gente, muito obrigado, Krigner. 6h57 agora.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
LIDI Brasil Investment Forum. Em seu 15º ano, o LIDI realiza na Brazilian Week em Nova York o principal encontro do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. LIDI Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Com a presença dos candidatos à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. LIDI Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque Evandro Cine já está por aqui. Bom
semana
dia.
Semana só começando, hein, semana?
Opa, vamos pra cima.
E aí,
e a Beatriz Freider também.
Bom dia.
Bom trabalho pra vocês.
Valeu.
Valeu, até amanhã.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia pra você. Bom começo de semana. É aquela segunda-feira, mas que bom que você começa junto com a gente aqui no Jornal da Manhã na segunda edição.
É aquela segunda-feira.
Coragem.
Coragem, porque a semana está só começando, mas é muito bom ter você por aqui para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa semanona aí pela frente.
Senador Alessandro Vieira deve apresentar o relatório da CPI do crime organizado para votação nesta terça. Prazo final da comissão não vai ser prorrogado por Davi Alcolumbre.
Papa diz que ilusão de onipotência alimenta a guerra no Irã e Trump critica o pontífice nas redes, afirmando ser fraco no combate ao crime e péssimo em política externa.
Destaques também da edição desta segunda-feira com a nossa equipe espalhada pelo Brasil e pelo mundo. David Diogo, de São Paulo, com informações sobre o preço dos combustíveis. David, bom dia.
Bom dia, Beatriz. Notícia boa, né? A primeira redução do diesel anunciada pela Agência Nacional do Petróleo. Redução essa de 2 centavos, mas que faz diferença no bolso do brasileiro. É a primeira desde o início do conflito no Oriente Médio.
Marco Viana, lá de Brasília, vai falar pra gente da agenda internacional do novo ministro da Economia, da Fazenda. Conta pra gente, seu Marco.
Bom dia. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, inicia a agenda internacional entre Estados Unidos e Europa, com foco em economia global e reforma tributária.
Rio de Janeiro, nosso amigo Rodrigo Viga tem informações sobre processo eleitoral. Manda lá, Viga.
Dessa vez um pouco menos confuso, viu, minha cara Bia? O PSOL aqui do Rio escolheu para ser o seu representante na eleição, aí sim, confusa para o governo do estado do Rio de Janeiro, o vereador William Siri. E como pré-candidata ao Senado, a também vereadora Mônica Benício, viu, Bia?
E do noticiário internacional, o Luca Bassani vai falar de mudança na política da Hungria. O que aconteceu, seu Luca?
Exatamente, após 16 anos no governo, o ultradireitista Viktor Orbán foi derrotado por outro político conservador mais pró-União Europeia, Peter Magyar, trazendo um novo período para a política europeia internamente.
Para você se programar bem para esse começo de semana, tem também os destaques da previsão do tempo com ela, Paula Nobre. Bom dia.
Oi, Bia. Oi, Cine. A gente vai falar de temperatura mais elevada durante toda essa semana, depois da primeira leve incursão de ar frio que a gente teve no outono na última semana.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Como começamos a semana, meu amigo?
Começamos mal, Evandro. O petróleo dispara, é cotado acima de $100 após Trump anunciar o bloqueio do Estreito de Hormuz.
Oh, meu
e você
Deus.
Não ouviu errado. É o próprio Trump bloqueando Estreito de Hormuz.
Hoje a estratégia do Gani de começar com notícia boa e depois ir piorando ao longo da edição do Jornal da Manhã não funcionará, meu povo. Então prepara o primeiro cafezinho, porque é só segunda-feira.
Adoça bem o café, porque começou sem carinho. A gente inicia a edição de hoje falando que não é só o presidente Lula que está contando com uma agenda agitada nessa segunda-feira. O novo ministro da Fazenda também vai começar uma agenda internacional nos Estados Unidos e também na Europa. Marco Viana explica pra gente o motivo dessa viagem. A gente costuma ver agendas cheias para Lula. Ministro da Fazenda não é tão frequente assim. Qual que é o motivo? Bom dia na nublada Brasília.
Tá nublado por aqui. Muito bom dia para você. Boa semana para todos que nos acompanham. Essa agenda já havia, inclusive, sido anunciada pelo ministro na semana passada, durante uma coletiva de imprensa, onde se falava de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, após uma conversa com o presidente Lula e o presidente Donald Trump em relação à segurança. E nessa coletiva ele já deu o spoiler que realmente essa viagem aconteceria. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, inicia hoje uma verdadeira maratona internacional com uma agenda que passa pelos Estados Unidos e também pela Europa. A primeira parada é em Washington, onde ele participa das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, além de encontros com autoridades econômicas de diversos países. Ao longo da semana, Durigan deve se reunir com nomes importantes da economia global, como representantes da China, da França e da Alemanha, discutindo temas centrais como a reforma tributária internacional, dívida dos países e também a transição energética. Na quinta-feira, ele participa da reunião de ministros de finanças do G20, onde o Brasil deve defender propostas ligadas à justiça fiscal e ao financiamento climático. Depois disso, a agenda segue para a Europa, na Espanha e na Alemanha. O ministro passa a integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com discursos voltados à democracia, política industrial e à cooperação internacional. Essa viagem acontece em um momento estratégico, com o Brasil tentando ganhar mais protagonismo em temas globais, principalmente na área econômica e ambiental. Portanto, o ministro Dario Durigan embarca em uma agenda internacional bem tensa, com foco em posicionar o Brasil no centro dos principais debates econômicos do mundo. E, claro, acompanharemos por aqui. Volto com vocês.
Valeu, Marco. E a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis avaliou que o preço do diesel no Brasil caiu pela primeira vez desde o início do conflito lá no Oriente Médio. O David de Tarso está acompanhando tudo isso e vai trazer as informações logo cedo para a gente aqui. David, e de quanto foi essa redução nesse momento? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. A redução foi de R$ 7,43, né? Antes estava operando R$ 7,45, agora R$ 7,43, uma redução de 2 centavos, mas que faz diferença no bolso do consumidor. Essa redução foi na semana de 5 a 11 de abril, ou seja, o consumidor já vai sentir a diferença a partir desta segunda-feira ali na bomba. Na semana anterior, o litro do combustível foi vendido a R$ 7,45. O litro da gasolina, como foi vendido a R$ 6,77 no mesmo período. Na semana passada, o preço do combustível ficou a R$ 6,78. O etanol, que era uma alternativa que os consumidores estavam adotando, né, para sair um pouco desse preço exorbitante da gasolina e também do diesel, passou
de R$ 4,70 para R$ 4,69. Tem posto vendendo a R$ 4,67. A redução, a Agência Nacional do Petróleo anunciou, foi de R$ 0,01. Na segunda-feira, o governo federal anunciou aí um pacote de medidas para reduzir esses impactos da alta do combustíveis em todo o país, provocada pela guerra do Oriente Médio. A gente vem anunciando aqui, inclusive no Jornal da Manhã, que medidas são essas, entre elas a subvenção de R$ 1,20 no litro da gasolina, né, do óleo diesel importado, inclusive, aí influencia os demais combustíveis, né, uma cadeia, um efeito dominó. 60 centavos ficam com os estados, 60 centavos com a União. Desde os bombardeios começaram na madrugada do dia 28 de fevereiro, há essas incertezas aí, né, em relação ao preço dos combustíveis, e vem essa boa notícia, né, a gente inicia na semana sobre essa redução do diesel. Redução essa anunciada pela Agência Nacional do Petróleo. Hoje, o barril do petróleo está na faixa de 95 a 98 dólares. O valor tem apresentado aí volatilidade, como a gente sabe, né? Os preços do alto sobe e desce, e a gente vem também anunciando aqui. Também foi anunciada pelo governo uma medida sobre a subvenção extra de 80 centavos por litro do diesel produzido aqui no Brasil. E aí a Agência Nacional do Petróleo diz que pode, né, haver aí uma redução, uma provável redução ainda mais nas próximas semanas. É claro que a gente vai conferir todos os detalhes. Beatriz, Cine.
David Diogo. Ô, David, sabe que na hora que eu te chamei, eu achei que eu tivesse te chamado pelo nome certo, né? Aí eu vi que você deu que você sorriu bastante e falei, olha, David está muito animado nessa segunda-feira. Não, é porque eu tinha errado o nome dele. Falei David de Tarso, mas também isso aí é um desafio para o nosso cérebro aqui em plena segunda-feira. Tem o David de Tarso e o David Diogo. Este David Diogo. Desculpa, meu amigo, vamos conversando aqui ao longo dessa edição. Bom trabalho para você. Um grande abraço.
É isso, olha, vamos falar agora então com o Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, para trazer para a gente a movimentação política. Eita, que é, eita atrás de vixe, mas você promete que dessa vez a notícia é simples, são candidaturas sendo lançadas, quem que está aí apresentando o nome e para qual eleição que vai ser então? É simples, mas não é tão simples assim, né, Viga? Bom dia, boa segunda.
Pois é, é, mas não é, né? Bom dia para você, Bia, para o Cine. Estou vendo o dia que o Cine vai me chamar de Rodrigo Vigarista, mas tudo bem. Bom dia para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vamos falar de eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro, só que uma situação mais tranquila. Indicação do PSOL, que escolheu nesse final de semana quem é que vai representá-lo nas urnas em outubro, na eleição aquela pré-determinada pelo TRE, pelo TSE. Nesse ano de 2026, trata-se do candidato William Campos Bispo, conhecido como William Siri. Ele é vereador aqui da capital do Rio de Janeiro, tem apenas 33 anos de idade e, na linha do que defende o PSOL, ele também defende, entre outras coisas, a valorização do funcionalismo público, a reestatização da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do município do Rio de Janeiro, e também a reversão aí de algumas concessões que foram feitas pelo governo do estado do Rio de Janeiro nas mais diversas áreas. Tem metrô, tem trens, só para citar algumas dessas importantes concessões, tem barcas, só para citar algumas dessas importantes concessões que hoje são administradas pela iniciativa privada. O pessoal também escolheu a sua pré-candidata ao Senado Federal. É Mônica Benício, vereadora do partido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Era viúva, como se dizia, né? Da vereadora Marielle Franco, aquela que morreu em 2018 num brutal assassinato junto com o motorista dela, Anderson Gomes, no bairro do Estácio, na zona centro-norte da cidade do Rio de Janeiro. Agora fica a expectativa, né, de quando é que o STF vai voltar a se reunir para se pronunciar sobre a eleição para o governador tampão. Em tese, em princípio, eles estão aguardando, os ministros do STF, o acórdão do TSE, que resultou e redundou na inelegibilidade de Cláudio Castro, cassação do mandato de Rodrigo Bacelar, para aí sim votarem. Lembrando que o placar está 4-1 em favor da eleição não direta, ou seja, indireta, para a escolha do governador tampão, mas faltam 4 ministros do STF a se manifestarem. E já dissemos aqui no microfone da Jovem Pan, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, que deu aquela declaração polêmica sobre a ligação entre crime e parlamento, parlamento e jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, fechando também a votação Alexandre Moraes, 4-1, como faltam 4 a votar, pode haver a chamada reviravolta ou a remontada. Minha cara Bia.
Valeu, Rodrigo Viga, ponto.
Bom.
Senhorista.
Para mim... Pra mim,
muito
pode,
obrigado.
Pra mim
muito
vai obrigado. Depender do andamento desse Jornal da Manhã, viu, tá. Rodrigo Viga? A gente pode começar com Viga e talvez trazer umas palavrinhas. Trazer uma palavrinha a mais até
eu
o fim.
Eu sabia.
Vai depender do seu comportamento.
Bom trabalho, Viga.
Ô, Cine, cuidado com o seu menu, com o seu cardápio, que dependendo eu também posso adjetivá-lo, hein?
Isso. Capricha aí, Rodrigo Viga.
A gente costuma dizer aqui no nosso Jornal da Manhã que o Rodrigo Viga, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Um abraço, meu amigo. Você tem licença poética para isso. Até mais. Vamos falar agora um pouquinho do noticiário internacional, porque o partido de oposição venceu as eleições na Hungria, conquistou maioria no parlamento, encerrando 16 anos do governo do primeiro-ministro Viktor Orbán. Vamos então com o nosso Luca Bassani, que vai explicar que movimentação política foi essa que tirou Orbán depois de tanto tempo. Hein, Luca Bassani? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia a você também, querido Evandro, a Bia, a todos que nos acompanham. Essa movimentação, ao contrário do que muitos pensam, que é a troca da direita pela esquerda, na verdade é a troca de um político pró-Rússia por um político pró-Europa. Depois de 16 anos de governo de Viktor Orbán,